Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Conselheiros, tutelares, titulares e suplentes eleitos para a gestão 2020-2024 tomarão posse em Guaporé. Cerimônia acontece hoje na Casa da Cultura. Conforme o contrato, Ministério Público Estadual, Promotoria de Justiça da Comarca de Guaporé, vai intimar o município para que adote providências junto à Corsã para melhorar o abastecimento de água na cidade. Estiagem, autoridades de Guaporé apresentam detalhes da safra 2019-2020 e afirmam que não há, num primeiro momento, motivos para decretar situação de emergência. Vereador Antônio José Pandolfo, do PDT, assume a presidência do Poder Legislativo. Em Nova Bassano, homem encontrado morto com golpes de arma branca na zona rural. Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 9 minutos. Olá, muito bom dia, é um prazer, muito boa tarde, é um prazer estarmos ao seu lado nesta sexta-feira. Hoje 10 de janeiro. Tempo instável, temperatura 24 graus e 3 décimos, segunda semana, passaram-se 10 dias, faltam 356 para 2021, a estação é verão, a lua é crescente, santo do dia, Santo Aldo.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Indicadores econômicos, dólar comercial cotado a R$4,07, poupança 0,28%, TJLP 5,57%, taxa Selic 4,5%, grama do ouro R$207. Cotações agropecuárias, saca do milho R$38,20, saca da soja R$78,70, suíno tipo carne R$4,10 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na Igreja Matriz, 20 horas, casamento de Guilherme Cossenari e Fernanda Cavanos Fopa.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Da Somar Meteorologia, Kátia Valente, olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. Sexta-feira com tempo instável por causa da passagem rápida de uma frente fria. Este sistema não é organizado, não recebe umidade da Amazônia e com isso consegue apenas provocar pancadas bem isoladas de chuva. Porém, por outro lado, as chuvas podem vir com temporais isolados bem típicos de verão, que ocorrem associados a descargas elétricas e rajadas de vento. Esta condição se dá aqui na nossa região e por todo o estado do Rio Grande nesta sexta-feira. As temperaturas seguem o padrão elevado, máximas de 30 a 32 graus aqui na região. E o final de semana não muda muito, não. A instabilidade segue predominando. Tem a presença do sol, nebulosidade variável e essas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. As temperaturas não dão trégua. Vão seguir na casa de 30 a 31 graus no período da tarde. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora 12 horas 12 minutos.
Nós estamos com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Guaporé, que assumiu no dia 1º de janeiro. Como é que está esse momento em recesso? Como é que estão os trabalhos? Como é que está o turno de trabalho da Câmara Municipal de Vereadores, Antoninho? Muito bom dia.
Bom dia, Wilson. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. Satisfação estar aqui. Grande prazer. Sempre agradecendo sempre o espaço que a Rádio Aurora nos oferece para o Poder Legislativo. É, Deus, como tu bem falou, a partir do dia 1º de janeiro, então eu estou como presidente da Câmara, uma nova equipe de trabalho, alguns membros diferentes, diretor, assessor, enfim. O turno da Câmara, então, ele está num turno único, somente pela parte da manhã. E agora estamos numa fase, então, que começar um trabalho, tem sempre se insera no final do ano alguns contratos de serviços e tal que são prestados para a Câmara. Então a gente está tratando da renovação de todos esses contratos e ajustes que é preciso ser feito numa forma geral, sempre acontece quando muda o presidente. Então é uma nova filosofia de trabalho. Mas estamos, enfim, nos entrosando devagarinho, né, como se diz, para que a gente consiga então iniciar um trabalho que a partir então do dia 13 de fevereiro, quando começarem as sessões ordinárias, siga num curso normal e com uma agilidade que se requer do Poder Legislativo para que não fique se travando projetos importantes para a administração municipal e, enfim, e esse é o nosso papel.
O projeto Recesso, que foi um projeto seu, né? Como é que está vendo esse primeiro ano agora sem o recesso estendido, Antoninho?
Olha, esse sempre foi uma bandeira que eu tive, né? Que eu nunca achei justo que os vereadores tivessem um recesso tão prolongado. E eu entrei com esse projeto, o projeto foi um projeto bastante polêmico, né? Mas foi aprovado e agora, nos outros anos, a gente sempre começava com sessões extraordinárias a partir de 10, 12, 15 de março, né? Esse ano, a partir do dia 3 de fevereiro, os vereadores estarão de volta com as sessões ordinárias e já vejo um resultado nisso, porque falando com o secretário de Finanças do município e o secretário da administração, eles não vão precisar que a gente faça as sessões extraordinárias nesse momento, pelo menos, a não ser que aconteça alguma coisa muito relevante, porque o Poder Legislativo justamente vai voltar bem antes. Então, não há essa necessidade de fazermos essas sessões extraordinárias. Então, a partir do dia 3 de fevereiro, o Poder Legislativo de Guaporé está ativo, todo mundo volta às suas atividades normais, e a gente, já num primeiro momento, eu gostaria de falar para a população guaporense que nos prestigie nas sessões a partir do dia 3, né, que venha a ver o trabalho do seu vereador, o trabalho do seu representante, que encha a Câmara Municipal de Vereadores, que isso dá um incentivo também para o vereador, não que ele não trabalhe, mas trabalhar cada vez mais e com mais empolgação para o seu munícipe. Eu, neste ano, eu quero trabalhar bastante nesse sentido, Wilson, de fazer com que as pessoas venham até o Poder Legislativo, não só assistir às sessões, mas também no dia a dia, venham conhecer, venham falar conosco, com o seu representante, e que possamos encher a Câmara de Vereadores para que nós possamos, assim, começar a mudar a mentalidade das pessoas, que os vereadores não trabalham, que os vereadores pouco fazem. Então eu vou fazer um esforço muito grande, convidar as pessoas, as escolas, as entidades, para que participem e venham ver o trabalho do seu vereador. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido para mudar a mentalidade das pessoas, através que ver a política de uma outra forma. Se há políticos corruptos, que a gente sabe que há, mas aqui em Guaporé nós podemos dizer que nós somos um exemplo. Nós temos pessoas aqui que merecem o cargo que estão ocupando, porque são pessoas realmente que pensam na sua comunidade, pessoas idôneas, pessoas honestas, pessoas que fazem um trabalho bastante importante pela sua comunidade.
Antoninho, como é que estão as emendas, né? Eu sei que também é um trabalho intenso do vereador em buscar emendas. Esses dias, né, já confirmou mais uma emenda para a linha sétima, é isso?
É, exatamente, Wilson. Nessa questão de emendas, eu como vereador de primeiro mandato, eu não tinha muita expectativa, tá, no início, porque a gente sabe que para tu conseguires recursos, tu é preciso ter uma parceria em Brasília, enfim, com deputados e tal, e isso não é tão fácil assim. Mas eu realmente eu viajei umas 3 ou 4 vezes a Brasília, não tanto a Porto Alegre, quase não fui a Porto Alegre, tenho contatos mais por telefone, enfim. Mas olha, eu realmente fiquei muito satisfeito pelos valores, pelas emendas que eu consegui para o nosso município. Eu consegui já 3 emendas, agora vem a 4ª emenda com o deputado Afonso Mota, né, todas elas de R$250 mil. E agora tive a confirmação também de um outro parceiro grande que a gente tem, que é o deputado Giovanni Cherini, de mais uma emenda de R$300 mil, que é para a pavimentação da linha sétima. Então essa emenda, ela estava acertada, mas ela não estava empenhada. Então, nesses dias que passaram, eu recebi então um espelho da emenda, que foi então empenhada em Brasília, e agora pode demorar mais algum tempo, mas ela está garantida, então, para a pavimentação da linha sétima. E o mais importante, Wilson, que as emendas, elas são para os moradores que recebem o benefício de uma emenda para uma rua, por exemplo, ela é muito importante. Por quê? Porque numa parceria com o poder público, os moradores, eles precisam entrar com alguns valores, né? E quando se trata de uma obra com emenda parlamentar, os moradores não precisam desembolsar nenhum tipo de recurso. Então é o que vai acontecer na linha sétima. A obra vai ser feita e não vai custar nada para os moradores. Isso que a gente sempre procura, não onerar a população. Então, por isso que a gente vai atrás dessas emendas, e elas são bastante importantes. Então, essa emenda da linha sétima é um sonho antigo que a gente tem, não só meu, mas de outros vereadores também, de começar também um trabalho no interior, né, de pavimentação, de asfaltamento. E não se conseguiu tanto, não é para dizer que a gente conseguiu tanto, mas se conseguiu iniciar. E quando se inicia, depois é mais fácil de dar uma continuidade. Então o sonho que a gente tem é que se faça essas obras, e depois, com o passar dos anos, sempre se consiga colocar mais uma emenda, e o trabalho continue e vão se desenvolvendo também no interior. A cidade é muito importante, mas o interior também ele é importante. Principalmente a parte dos distritos, é preciso que tenha uma estrutura mínima, até para que esses distritos venham também a se desenvolver mais. Então, para mim é uma satisfação muito grande de dizer que essa emenda para a linha sétima vai ser então um sonho antigo que a gente tem. E certamente, num futuro próximo, eu estarei viajando, estarei me dedicando para conseguir mais emendas, para também colocar não só no interior, mas também na cidade. A gente vai também atrás dessas emendas para o interior no Ministério da Agricultura, que é mais ligado então ao interior, então se consegue esses recursos. E existem outros ministérios que a gente vai atrás dessas emendas para a cidade. Já tenho então mais garantida, mais R$250 mil, do deputado Afonso Mota, que já é só na próxima viagem que for a Brasília dar os últimos encaminhamentos, os últimos acertos. E essa da linha sétima, então, já está então empenhada, e mais dia menos dias ela acaba vindo e vai ser feita a obra também.
Praticamente, com esse valor, vai dar quase para fechar ali toda a parte da linha sétima, né? Que hoje tem um pedaço de pavimentação, né, ali perto do centro, e depois falta uma parte ali que vai até a FAPRO, a antiga FAPRO ali.
Isso,
né?
Então o projeto ele está sendo desenvolvido, e a gente vai dar então continuidade nessa parte do centro ali, né? E depois o importante é que a gente lute para que cada prefeito que venha faça 100, 200 metros no interior, nos distritos, que se cada prefeito que passou até hoje tivesse feito, não precisa muito, 100 metros, praticamente os distritos estariam todos pavimentados dentro, beleza, né? E é isso que as pessoas têm que, os vereadores têm que pensar, os prefeitos têm que pensar. Não é fazer tudo de uma vez, que a gente sabe que também é complicado. Mas aos poucos, fazendo, isso é bastante importante. E a gente um dia chega lá. O importante é começar e depois dar continuidade. E para isso precisam que existam pessoas que se identificam com essas comunidades e representem realmente a essas comunidades, para que elas possam também ter uma infraestrutura melhor.
Outra pergunta chegou agora aqui: os vereadores ficam sem receber no recesso, Antoninho?
Não, Wilson, o vereador, ele estando vereador, ele é como um trabalhador normal, né? Ele recebe seu salário, e o mês de janeiro é, digamos assim, é falar do recesso, mas é as férias do, do vereador, né? Então, como todo trabalhador é, recebe suas férias, o vereador também não fica sem receber. Mas o importante é que agora são apenas 30 dias que a gente tem de recesso. Eu, por exemplo, como presidente, nem isso agora, porque tenho mais trabalho agora que se fosse estar num período normal. Mas assim, então esse recesso é, agora é 30 dias. Antes era de 60, 70 até 80 dias. E continuava a se receber, não adianta dizer que não. Mas não tem esse lado de não receber. O vereador, enquanto ele estiver exercendo seu mandato, o salário ele recebe normalmente.
Este vereador, Antônio José Pandolfo Antoninho, presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Guaporé. 12 horas 23 minutos, na sequência, Ministério Público vai intimar o município de Guaporé para que adote providências junto à Corsã.
Jornal da Aurora, volta já. Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
12 horas 29 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para falar na posse dos conselheiros tutelares de Guaporé, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Condica, presidido por Estevam Sgorla, dará posse hoje às 4 horas da tarde aos novos conselheiros tutelares, titulares e suplentes de Guaporé. A solenidade que marca o início da gestão 2020-2024 ocorre com a presença de autoridades municipais, dos poderes executivo, legislativo, Ministério Público e Judiciário, representantes de entidades, familiares e comunidade no auditório da Casa da Cultura. A posse levará os 5 mais votados: Alexandra Isabel Chaves, Alexandre de Almeida, Rosane Regina Secon Locatelli, Jorge Luiz Flores da Silva e Eli Ramos Vieira, a zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Também serão empossados os suplentes: Roberto Mendes Camargo, Mara Miller Antunes, Eloy Maria Zanquim, Rafael Ostenberg Nascimento e Fabiana Alves Branco Bellini. A eleição para a escolha dos conselheiros aconteceu no mês de outubro, no dia 6, e levou 1.819 eleitores às urnas. Portanto, hoje a posse dos novos conselheiros titulares e suplentes, estes que irão permanecer no cargo até o dia 9 de janeiro de 2024. Vamos falar no Ministério Público. A problemática dos constantes desabastecimentos de água ocasionados, em especial pela crítica situação da adutora da Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsã, gerou uma série de reclamações, prejuízos e incômodos da comunidade de Guaporé quanto à atuação da empresa estatal. A gota d'água foi a falta do bem precioso para a subsistência humana nas festividades do Natal e na virada para o Ano Novo. Foram pelo menos 5 dias sem água e com temperaturas escaldantes. Poder Público e os vereadores Walter Mano do PT e Valcir Fanton do PP buscaram o Ministério Público a colaboração para que a Corsã, que não tem cumprido com as obrigações contratuais, possa efetuar melhorias na redistribuição e na substituição da adutora de água. A Promotoria de Justiça de Guaporé, através do promotor Cláudio da Silva Leria, analisou a documentação, ofícios, fotos, vídeos entregues pelas autoridades. Diante do exposto, o Ministério Público vai solicitar que o Poder Executivo, através do seu corpo técnico, assessoria jurídica, adote medidas cabíveis, inclusive ação judicial, para que o contrato seja cumprido, garantindo aos munícipes o regular abastecimento de água.
Bom, inicialmente nós temos que salientar aí que existe um contrato, né, entre o município de Guaporé e a Corsã para esses serviços de abastecimento de água, né, e também de esgoto, né, ou seja, uma relação contratual entre o município e a Corsã. Então, num primeiro momento, o que é cabível aí, já que esse é um serviço público, né, que é organizado e prestado mediante regime de concessão, né, são serviços públicos de interesse local, caberia inicialmente aí ao município de Guaporé exigir aí o cumprimento desse contrato, inclusive podendo aí fazer os devidos procedimentos administrativos para apuração de falha do serviço, isso nos exatos termos contratuais, e inclusive aí se aplicar multas, né, à companhia se estiver havendo o descumprimento desse contrato, né? Então, a princípio, o município pode inclusive, acionar judicialmente a Corsã para garantir aí que a população de Guaporé não sofra as consequências do desabastecimento. Claro, o município teria que fazer isso nos termos do contrato, como eu disse, fazer um procedimento administrativo, né, no qual é assegurado lá a Corsã, a ampla defesa, como a gente costuma dizer. Então, a princípio, a primeira frente de enfrentamento desse problema caberia ao ente público municipal, porque ele tem um contrato, firmou um contrato que está sendo descumprido, né, e contratos descumpridos pode ser exigido aí judicialmente o cumprimento aí desse contrato, né. Então, claro que nós do Ministério Público estamos acompanhando, né, as medidas iniciais que nós vamos adotar aqui seriam as seguintes, né, nós vamos instar aí o município de Guaporé num prazo de 60 dias a adotar todas as providências cabíveis aí no seu âmbito de atuação, seja fazendo um processo administrativo ou até inclusive ajuizando aí uma ação judicial para cumprimento desse contrato. Então essa é a primeira medida aí, vai ser fixado esse prazo aí para o município adotar essas providências. Estamos pedindo aí outras informações também para o município, se já fez o procedimento administrativo para apuração do descumprimento do contrato, né? Estamos estando o município de Guaporé nos informar se já levou esse caso também ao conhecimento da AGERX, né, que é a agência estadual aí reguladora dos serviços delegados, né, e com que resultado, se já levou esse fato aí à AGERX. Estamos indagando do município aí se já aplicou alguma penalidade prevista nesse contrato em relação à Corsã. Também, a par de instar o município a adotar essas providências no prazo de 60 dias, instauramos procedimentos, estamos também fazendo aí o acompanhamento, né, estamos requisitando aí inicialmente algumas informações à Corsã, né, para instruir o nosso procedimento aqui de acompanhamento, né, estamos solicitando a Corsã que nos informe datas, horários, locais, nos últimos 2 anos em que houve aí essa interrupção de fornecimento de água em razão de problemas na adutora. Estamos indagando a Corsã e a data, né, prevista aí para a construção de uma nova adutora, que a princípio estaria inclusive aí contemplado nesse plano municipal de saneamento aí, feito em participação com a Corsã, né. Estamos indagando aí da Corsã o valor dos investimentos que vão ser feitos, que foram feitos em 2018 e 2019 aqui na cidade, qual a perda estimada percentual de água que nós temos, que parece ser bastante alta. Também estou requisitando aí que no prazo de 30 dias a Corsã nos remeta um relatório técnico detalhado acerca das condições da adutora que abastece a nossa cidade, e que também nos remeta aí o plano de investimentos da companhia para Guaporé em 2020. Então estamos paralelamente, como eu disse, né, a instar o município em 60 dias a adotar as providências do seu âmbito, né, nós estamos aí fazendo o acompanhamento, que alguma solução para esse problema vai ter que ser dada. Então, no presente momento, estamos assim.
O Ministério Público, paralelamente à intimação da municipalidade, irá acompanhar o caso. Professor Leiria tranquiliza a população.
Temos que tranquilizar a população no sentido que algo vai ser feito, né? Então, ou se vai resolver administrativamente esse problema, ou o município vai ajuizar, ou então, se o município for inerte, aí o Ministério Público vai ajuizar uma ação também. Por isso que estamos fazendo esse acompanhamento aí paralelo, estamos instruindo o nosso procedimento, né? Mas o problema, o enfrentamento inicial é por parte do município. É o município que tem o contrato, é o município que tem poderes e atribuições para exigir o cumprimento desse contrato. Então, não seremos nós a primeira frente, né, de enfrentamento do problema, né? É que nem chegar aqui na promotoria um caso da infância da juventude, criança adolescente, né? Chegar direto na promotoria, mas espera aí, primeiro enfrentamento, conselho tutelar, assistência social e outros órgãos públicos, né? Nós não somos a primeira frente de enfrentamento do problema. A primeira frente de enfrentamento do problema, nesse caso aqui, é o município, porque tem os poderes aí para exigir o cumprimento do contrato, né? Mas como eu disse, se o município restar aí inerte ou não tiver uma atuação eficiente, obviamente o Ministério Público vai tomar as rédeas aí, vai ajuizar alguma ação para que esse problema tenha solução, não tenha dúvida, né?
A entrevista completa com o promotor de justiça amanhã na programação do quadro Direito e Cidadania do repórter Aurora. Na sequência, vamos falar sobre a estiagem. Autoridades de Guaporé apresentam detalhes da safra 2019 e afirmam que não há, num primeiro momento, motivos para decretar a situação de emergência.
Jornal da Aurora, volta já! Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 43 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
O destaque para um homem que foi encontrado morto com golpes de arma branca na zona rural de Nova Bassano. Foi na tarde de ontem, no final da tarde de ontem, o corpo de um homem foi encontrado sem vida no interior. O fato ocorreu na comunidade Anita Garibaldi, o local é difícil acesso, próximo da rodovia que liga Nova Bassano ao camping do Carreiro em Serafina Corrêa. As informações dão conta que ele teria sido alvo de diversos golpes de faca. A Brigada Militar isolou o local, juntamente com a Polícia Civil, que está investigando o caso. E a perícia analisou toda a situação. O nome da vítima não foi divulgado para não atrapalhar nas investigações. 12 horas 44 minutos e ontem à tarde nós tivemos uma reunião para tratar sobre estiagem e proagro. Cerca de 60 produtores rurais de Guaporé, juntamente com autoridades do setor primário e lideranças das instituições financeiras e cooperativas de crédito, estiveram reunidos na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A Emater apresentou dados da safra 2019-2020 e prevê uma quebra, por exemplo, cerca de 30% na safra para a cultura do milho grãos, 5% para a soja. O destaque amanhã, dentro da programação do repórter Aurora. A gente vai conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Fernando Marcolin, e com o extensionista Emater, Tiago Figueiredo, sobre esta situação. Eles estiveram conversando conosco e falaram que o momento não é ainda o propício para decretar situação de emergência.
É triste quando você fala em estiagem. É, realmente, os produtores estão procurando o sindicato, como procuram a Emater, relatando perdas nas lavouras, e isso não... Nós estamos falando aqui do milho, da soja, da uva, mas assim, se você acaba indo ao interior ou conversando com os agricultores, você vê que eles perdem no leite, as pastagens estão secando, o calor está dando um estresse nos animais, quem trabalha com aves também. Enfim, eu acho que a cultura do interior, ela depende muito da natureza. Então, a água, ela é o principal. Não adianta só investir em tecnologia se não tem a chuva. Nós, o sindicato, também tivemos essa reunião. Infelizmente, tu ouve relatos dos agricultores dizendo que estão tristes, que estão perdendo e estão procurando essa ajuda. E nós, juntamente com a Emater, as entidades, os bancos, até o poder público esteve presente lá, também dando seu apoio. Ainda é cedo para nós levantar uma estimativa de estrago dentro do nosso município como da região. Ainda é cedo porque não se sabe a estiagem até em que época ela vai se estender. Se espera que venha a chuva, mas se vier como tem as previsões de 8 ou 10 milímetros, certamente não vai resolver. Algumas comunidades conseguiu umas chuvas diferenciadas durante o verão ali, mas também não é suficiente para resolver o problema, por causa do clima, também da temperatura, que ela é muito alta. Eu entrei em contato com a FETAG para ver também o que nós podemos fazer para esses agricultores, quem fez o seu investimento, quem fez investimentos altos na propriedade, como é que eles vão pagar esse financiamento.
Alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul decretaram situação de emergência, eram 14 pelo menos até o último levantamento da Defesa Civil, provavelmente outros devem ter solicitado. Guaporé é passível a essa situação, já que a Defesa Civil também se fez presente na reunião de decretar a situação? Fernando, Tiago, vocês que...
Nós fizemos um levantamento, como tem os dados, com certeza tem propriedades que perdeu 100% de sua lavoura, mas tem muitas propriedades que acabaram plantando tarde, ou que tem outras culturas, ou que a posição da terra ela é um pouco diferenciada, ainda é cedo para dizer que Guaporé está em situação de emergência. Então, assim, alguns municípios, como tem só cultura de grãos, com certeza eles perderam muito mais. Guaporé é muito diversificado no interior, então por isso que ainda é cedo. Nós temos que tomar um cuidado também em decretar a situação de emergência, pois não é de uma hora para outra que Guaporé já ganha alguma coisa. Eles vão cruzar dados com as notas, como o produtor vai vendendo durante a safra, e com certeza, se você vai decretar a situação de emergência e depois voltar a chover e o produtor vai conseguir colher alguma coisa e vai vender, então vai ficar uma situação meio crítica perante o Estado. Então ainda é cedo, não precisa também os agricultores, as entidades também se apressar a esse momento de decretar, pois ainda temos que ver, porque não se sabe até quando, que nem eu tenho dito, até quando essa estiagem vai continuar.
Tiago, muitos produtores têm a segurança da lavoura, né? Claro que ninguém quer perder o que plantou, até porque isso aí é trabalho, não é de uma hora para outra, né? Já só jogar a semente, tem todo o processo, mas tem a garantia também do seguro, né? O que eles têm que fazer nesta hora, já nessa questão também, incluindo a estiagem com a decretação de calamidade ou situação de emergência em Guaporé?
Ainda complementando aquilo que o Fernando falou ali, quando nós passamos dados para o Estado, e esses dados divergem, no caso, dos dados que forem coletados após o evento, ele pode causar, às vezes, uma certa incredibilidade. Tem anos passados alguns municípios que acabaram decretando pela emoção de verem os outros decretar e acabaram não recebendo nada, porque a renda que era estimada chegou no percentual que era o permeável de chegar até lá. Então, no nosso caso aqui, nós temos alguns municípios nos redores aí que, inclusive, ou estão pedindo ou estão pensando em pedir, que de fato ocorreu um período mais longo de estiagem. A nossa situação aqui, devido também a essas chuvas, nós temos lavouras de mosaico. Alguns lugares está verde, alguns lugares está morrendo. Então, vamos monitorando. Nós somos candidatos, sim, se parar de chover, se não começar a chuva. Se começar a chuva, nós vamos nos escapar desse problema.
Todos os detalhes sobre a reunião emergencial realizada pelas autoridades do setor primário com os produtores, você terá dentro do repórter Aurora. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode ouvir e baixar o Jornal da Aurora no podcast www.rdaurora.com.br. BR, Produção da Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora.